Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda semana, eu ligo para um convidado diferente para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente ouvir histórias que este convidado tenha vivido por aí. E a minha convidada dessa semana, quase que eu meti um trocadilho aqui, é a Vi do canal Vi Por Aí. A Vivi Tomasi Paiva é a convidada dessa semana, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito o trabalho dela lá no YouTube, que é aquele bom e velho vlogzão raiz, que é um canal não muito antigo, um canal bastante recente, acredito que de 2022, pelo menos eu conheci em 2022 e assisti todos os vídeos, e conheci a Vivi através do Rafinha Bastos, que é o marido dela e que muito provavelmente divulgou o canal quando ele começou. Lembro que o Rafinha participava bastante dos primeiros vídeos, inclusive, depois um pouco menos, mas recomendo bastante, tá linkadinho aqui na descrição, e hoje vamos ligar pra Vivi pra saber um pouco da vida e do que ela viveu por aí, porque ela é uma pessoa muito interessante, uma pessoa que eu sei que saiu do Brasil muito jovem, ela é mineira de Belo Horizonte, e isso é uma curiosidade, inclusive, porque a minha namorada também é mineira e eu também sou gaúcho como o Rafinha, então eu lembro que a gente se identificava bastante com algumas coisas, assim, eu e minha namorada assistindo, de um relacionamento de pessoas de lugares tão diferentes, né? O Brasil é muito grande, é engraçado falar tão diferente sendo do mesmo país, mas eu sei que a Vi tem muitas histórias internacionais, porque quando ela era muito nova, não sei exatamente com que idade, foi morar fora e nunca mais voltou até agora, até a pandemia, e acho que nem voltou, né, porque ela não veio de fato morar aqui, só passou a pandemia por aqui e tá nos Estados Unidos agora, não sei se eles voltam, se eles ficam por lá, vamos saber todos esses detalhes. E se você por acaso caiu de paraquedas aqui, o Rafinha Bastos também já participou do Eu Tava Lá há bastante tempo atrás, eu nem sei dizer exatamente em que episódio foi, mas vale a pena dar uma procurada aí, acho que foi em 2020, eu sei que ele foi o primeiro episódio de algum ano, e eu tenho quase certeza que esse ano é 2020, mas vale a pena dar uma procurada aí, se não for 20 é 21, é isso. Falei um monte de coisa e não falei muita coisa, mas basicamente é isso. Mas antes de ligar pra Vivi, lembrar que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, alura.tv/eutavalá, é aquele bom e velho linkzinho que dá um desconto pra você ter acesso à melhor escola de tecnologia do Brasil. Todas as aulas da Alura são online, todos os cursos são com professores de verdade, os cursos têm certificado de conclusão pra você botar ali no seu currículo e dar aquela tunada no seu conhecimento, mostrar para o mercado de trabalho que você manja do que está fazendo porque estudou na melhor escola online de tecnologia do Brasil, e todos os cursos da Alura são muito complementares e tem atualização a todo momento. Recentemente eu tenho falado bastante do curso de inteligência artificial generativa, porque eu estou achando muito importante as pessoas estarem a par do que está acontecendo no mundo da tecnologia, trabalhem elas na área que for, então aproveita aí, eutava.lá/alura é o nosso linkzinho secreto, mas você pode entrar também pelo novo link curto da Alura aí, que é o alura.tv/eutavalá. Aproveita, 10% de desconto representa mais do que uma mensalidade no plano anual, então acho que você deveria andar rápido com sua assinatura e começar logo a estudar na Alura para sair na frente no mercado onde você pretende trabalhar. alura.tv/eutavalá. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para a Vivi e ouvir que histórias ela tem para contar pra gente. Alô, Vivi Paiva, boa noite.
Alô, boa noite.
E aí, tudo bem contigo?
Tudo, e aí?
Tudo ótimo. Queria dizer que sou um grande fã do teu canal. Aqui em casa é um canal obrigatório. E agora, quando a gente combinou de gravar, eu pensei, pô, vou lá ver se tem... Porque eu tinha a impressão de que eu nunca perdi nenhum vídeo. E aí eu pensei, eu vou lá conferir se essa informação é verdadeira. E aí tinha alguns vídeos que não estavam reproduzidos e eu me dei conta que foi o período que eu tava visitando meus pais e que eu assisti os vídeos na conta do meu pai. Então eu falei, não, então pronto. Então tá tudo aí, tô em dia com o canal.
Ai, que bom que você gosta, muito obrigada.
Então, eu gosto muito, minha namorada sempre vê comigo, e a gente se identificou de cara com o teu canal, porque nós somos um casal formado por mim, que sou gaúcho, e por ela, que é mineira de Belo Horizonte.
É mesmo?
Exato. Então a gente se identifica demais com a tua vida, porque tu vive problemas que a gente viveu, assim, no começo de... é diferente. Mas eu queria, assim, antes de a gente entrar nesses papos todos e detalhes das coisas, eu queria que tu te apresentasse. Quem é Vivi por Vivi e o que tu tá fazendo e onde que tu tá agora?
Tá. Então, eu sou Vivi, meu nome é Virgínia, mas todo mundo sempre acha que é Viviane, mas é Virgínia. Tá. E, aliás, tem uma história sobre o meu nome.
É, quero saber já.
Que eu sempre, quando eu era pequena, eu me apresentava assim. Eu gostava que tinha um motivo por eu me chamar Virgínia.
Legal.
E aí, quando eu era pequenininha, eu sempre falava assim, você quer saber por que meu nome é Virgínia? Para pessoas que eu não conhecia. E aí eu contava por quê. Porque a minha mãe, na época que ela estava grávida de mim, ela tinha duas melhores amigas, a Virgínia
tá.
e a Valquíria.
Tá.
E ela queria homenagear essas duas amigas com o meu nascimento. Aí ela escolheu a Virgínia para ser o meu nome.
Tá.
E a Valquíria é a minha madrinha.
Ah, entendi. Caramba, que legal. Eu fiquei achando que... Mas não, claro, Virgínia é Virgínia de fato. Eu achei que ela tinha meio que juntado os nomes, sei lá, alguma coisa assim, mas não.
Ah, não.
Foi mais sensato, porque pais e mães, geralmente... Fica a dica, inclusive, você que é pai e mãe que tá ouvindo. Sim. Que, às vezes, eles querem homenagear mais de uma pessoa e eles misturam os nomes e criam um terceiro nome que geralmente é horrível.
Que foi o nome do meu avô, o pai do meu pai.
Como que é o dele?
Que era... Ele já faleceu... Que era Leoarli.
É, então, pronto.
Que era mistura de dois nomes terríveis, que era Leopoldina e Arlindo.
Nossa.
Aí, pra piorar, eles colocaram Leoarli. E aí, na casa do meu pai, todos os filhos começam com L. Então, meu pai é Leonardo.
Nossa. Não, isso é muito bom. Eu tenho um caso parecido na família. Eu tenho... Meus tios, né? Meu tio, irmão do meu pai, chama Eduardo, e a esposa dele se chama Edna. E aí o primeiro filho foi o Ednardo, que é o Edna
ah,
com o Eduardo. E aí eles tiveram outros dois filhos depois e eles quiseram manter essa coisa. Só que, lógico, eles já tinham juntado os nomes da primeira vez. E aí, em algum ponto dessa vida louca, eles se deram conta que Ednardo era o nome de um cantor. Que eu não sei se tu conheceu, mas é um cantor muito antigo. É um nome que existe. Meio que a junção dos dois nomes surgiu num nome que era famoso. E aí eles resolveram continuar a família com outros cantores que começam com a letra E. E aí nasceu o Erasmo e o Elvis.
Ah, que ótimo!
É, exato. Hoje três artistas já falecidos, né? Mas que meus primos ficaram com esses nomes, assim. Então é muito louco como a vida de nomes de pessoas é engraçada. E o meu nome, sim, que tu deve ter percebido, é Brian, totalmente abrasileirado, é porque, sim, meus pais eram muito fãs do seriado Alfio é Teimoso. Que tem o Brian, que é o menino da família que adota o alienígena, né, o Alf. E a minha mãe achava que ninguém ia saber escrever Brian, se por acaso...
Então ela colocou Brian
exatamente,
mesmo.
Por extenso assim. E aí, na verdade, escrever realmente ninguém consegue. Mas pelo menos as pessoas me chamam do nome certo. Porque quando ela lê meu nome, não tem erro de pronúncia, né?
Sim.
Às vezes tem um ou outro que dá uma americanizada, assim, na pronúncia, mas é o que é e tá tudo certo, assim. Então,
sim,
funciona. Mas é engraçada essa história dos nomes da gente.
Então, meu nome é Virgínia, muita gente acha que é Viviane, porque o meu apelido é Vivi, né, Vi.
Tá.
E eu sou apresentadora, produtora, trabalhei muitos anos em empresas... E hoje eu faço só o meu canal no YouTube. Mas eu saí do Brasil quando eu era muito novinha. Eu tinha 4 anos de idade.
Caraca, eu sabia que tu tinha saído do Brasil novinha, mas eu não sabia que era tão novinha.
Muito novinha. Eu tinha 4 aninhos. E foi porque o meu pai, na época, ele trabalhava numa construtora brasileira.
Tá.
E ele foi transferido pro Equador.
Tá.
E no começo era só para ele ficar 2 anos fora. A gente, né, como família. E aí meu pai conversou com minha mãe, eles falaram, ah, acho que vai ser uma experiência legal, né, vamos lá ver e tal. E fomos nós 4, meu pai, minha mãe e minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha, e eu.
Tá.
Então, na época, minha irmã tinha 10 anos e eu tinha 4.
Entendi.
E aí a gente acabou ficando, eu acabei morando lá durante 14 anos. Até os 18.
Caramba, que cidade era?
Quito, capital do Equador.
Caramba, 2 anos viraram 10, então.
Viraram... Não, 14.
14, é verdade. 14.
É.
Eu tentei fazer uma conta aqui de... Eu ia dizer 10 a mais, mas nem essa conta estava certa. Na verdade, foram 12 anos a mais. Caramba, 12 anos é muito tempo. São 3 Copas do Mundo.
É, não, 14 anos que eu morei lá.
Ah, 14 anos, eu errei de novo pela segunda vez.
Errou de novo.
Não, a matemática hoje tá sendo o meu forte, espetacular. Enfim, 14 anos, muitos anos, não vou nem tentar dizer quantas Copas do Mundo foram, mas a minha pergunta era a seguinte, tu foi morar lá com 4 anos, então tu nem era alfabetizado em português ainda, tu aprendeu tudo junto.
Não, eu ia na escolinha, né?
Sim.
Mas assim, eu falava português em casa e eu nunca parei de falar português em casa.
Foda.
E eu conheço muitas pessoas que foram morar fora, ou saíram do Brasil, até mais velhos do que eu, assim, tipo com 12 anos,
uhum.
E não conseguem falar português direito.
Caramba. É questão de prática.
A minha sorte é que os meus pais não falavam espanhol... Então não tinha como eles conversarem comigo em espanhol.
Tá.
E eu estudei numa escola americana e eles não falam inglês.
Teus pais
o espanhol
não falam inglês,
eles aprenderam, né? Na marra.
Uhum.
Mas o inglês eles nunca aprenderam. E a minha escola era americana, então eu não conversava com eles em nenhum outro idioma, só em português.
Entendi, entendi.
Mas eu nunca aprendi a ler e escrever em português. Isso eu aprendi sozinha.
Tá, tá. Que deve ser difícil. Eu tô tentando imaginar agora uma pessoa que nunca escreveu em português, mas que sabe falar perfeitamente. Aprender a escrever depois é foda, porque o português é muito detalhista em algumas palavras.
É difícil. Né? Sabe que, assim, eu erro às vezes. E, assim, quando eu tinha 22 anos, eu comecei a trabalhar numa produtora. Eu morava em Los Angeles.
Tá.
E eu comecei a trabalhar numa produtora produzindo conteúdo jornalístico pra Globo News e pra Globo Internacional.
Caramba, que foda.
Foi super legal, uma experiência muito boa. E tinha uma produtora lá que nós ficamos muito amigas. E eu tava trabalhando com ela. Então eu era a associate producer, uhum. E ela era a produtora.
Tá.
E aí eu escrevia os e-mails e tal, e aí ela corrigia antes de eu mandar.
Entendi.
Então eu acabei aprendendo muita coisa com ela, sabe?
Que legal.
E ela aprendia no inglês comigo.
Entendi.
Então eu corrigia os e-mails que ela ia mandar em inglês e ela corrigia meus e-mails que eu ia mandar em português.
Nossa, que legal.
Aí eu lembro de uma coisa que ela me ensinou, não o que eu escrevi em e-mail, mas falando mesmo.
Tá.
Que eu falava meio-dia, e eu não sabia se era meio-dia e meia ou meio-dia e meio. Ah. Então eu dava uma minerada e falava meio-dia e meio. Só por via das dúvidas.
Espetacular.
É. Então eu falava, ah, vou falar meio-dia e meio mesmo, todo mundo vai entender, eu sou mineira e pronto.
Pronto.
Aí ela me ensinou que era meio-dia e meia hora.
Tá. Né? Nossa, nem
eu
sabia.
Aí eu lembro disso. Então, coisas desse tipo, assim, eu aprendi muito nesses 3 anos que eu fiquei lá, eu aprendi muita coisa.
Entendi. Eu nunca tinha parado pra pensar que meio-dia e meia era por causa de meia hora, claro, faz todo sentido.
É.
Muito bom. E como que era pra tu ter contato com a tua família mineira nessa época? Tu vinha pro Brasil?
Eu ia muito pro Brasil.
Tá.
É, então, assim, nas todas as férias, eu ia pra Belo Horizonte.
Tá, caramba, bastante.
E eu sempre fui muito apegada à minha família, principalmente à família da minha mãe. Eu tenho tias, avós, a minha avó também, sempre fui muito apegada à minha avó, mas mais com as minhas tias, avós.
Tá.
Porque na minha casa, lá na casa da minha avó já era viúva,
uhum.
E ela morava com duas tias, avós que nunca casaram, que moravam juntas, então moravam as três. E tinha mais outra tia-avó que era viúva que tava sempre lá nessa casa.
Tá.
Então, quando eu ia lá, era tipo 4 velhinhas.
Que legal.
Que me paparicavam demais, sabe? Então,
caramba,
assim.
Isso é muito legal.
E eu era ruim pra comer. Eu só gostava de comer pão com requeijão e Nescau.
Juntos? Nescau no
não,
copo?
Não, não, não.
Que
não.
Bom, que alívio.
Assim, no copo e Só que o requeijão tinha que ser partido, assim, em pedacinhos.
Tá bom, entendi.
E eu percebia quando não era a Kiki, que é a minha tia-avó preferida, uhum. Que ainda tá viva, tá com 98 anos.
Que legal.
99.
Caramba, que legal.
Eu percebia quando não era ela que fazia. E se não fosse ela, eu não queria.
Nossa, que legal.
Eu era mimada nesse nível. Nesse nível.
Espetacular, nesse nível. Espetacular. Uma outra coisa, além da matemática, que eu sou muito ruim, é de árvore genealógica. A tia avó, ela é a irmã da avó, tá certo?
É a irmã da avó.
Tá, entendi. Exato. Eu te falei, né, que eu namoro uma mineira, a gente tá junto há 8 anos, e uma das coisas que mais me surpreendeu no universo da família mineira é o quanto existem graus de parentesco que eu nunca parei pra pensar.
Nossa! Eu tenho vários primos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, primos que eu nunca conheci. É uma família enorme.
É muito louco. A minha namorada tem primas que são filhas de uma prima da mãe dela. Ou seja, a mãe...
Sim,
a,
eu também.
Tu também. Então, no Rio Grande do Sul, os meus primos são os filhos dos meus tios e tias e pronto. Não tem
e
mais
acabou.
Ninguém.
Acabou. Não, o Rafa nem tem contato com os primos, que tem a idade dele.
É, então. É muito louco. É porque, assim, eu conheci os primos dos meus pais. Só que pra mim eles sempre foram o primo do meu pai e o primo da minha mãe. Eles nunca foram meus primos e muito menos os filhos deles meus primos. Eu nem sei quem são. É muito louco. Isso é muito diferente, assim.
Mas eu gosto muito disso, sabe? Da família mineira. Apesar de ter morado muito tempo fora, eu sempre voltei muito, né, pro Brasil.
Uhum.
Meus pais, hoje em dia, depois de ter morado no Equador, eles moraram na República Dominicana, depois eles moraram no Panamá, depois eles moraram na Venezuela, aí meu pai aposentou.
Tá.
E eles voltaram para Belo Horizonte, então eles moram em Belo Horizonte hoje.
Legal.
E a gente sempre foi muito para lá, e eu sempre fui muito apegada à minha família toda, sabe? Eu gosto dessa coisa de um tanto de primo, um tanto de prima, tio, tia, todo mundo vai lá em casa, toma cafezinho, sabe? Eu gosto dessa coisa,
legal,
assim.
Legal.
Aí eu casei com o Rafa, que é completamente o oposto, assim. Lá na casa dele, não vai tio, não vai tia, não vai primo, não vai prima, não tem nada disso.
E quando vai, não tem nem o cafezinho, tem no máximo um chimarrão.
Não tem!
Um chimarrão. Tem um chimarrão porque o chimarrão já ia estar lá mesmo que ninguém fosse. Aí tu oferece pra pessoa. Se a pessoa apareceu, tu fala, ah, toma um chimarrão aí, senta ali, toma um pouquinho e vai embora. O cafezinho, sim, que tu mencionou, ele não é um cafezinho, né? Ele é uma mesa posta pra uma família gigante.
Sim, exato.
Mesmo que tenha uma visita só. Eu sinto isso sempre.
É um cafezinho elaborado.
É um cafezinho composto. Eu vou lá pra Belo Horizonte daqui mais ou menos um mês, porque é aniversário de 92 anos da avó da minha namorada, que também é uma característica do mineiro, que é viver bastante, né? Galera vive muito.
Graças
lá.
Graças a Deus.
Muito legal isso, né? Eu tenho uma avó, mas a avó de 92 anos da minha namorada parece que é filha dessa minha avó, assim. Porque ela é muito mais velha, mas tem uma, não sei, uma saúde que a gente não tá acostumado a ver em pessoas dessa idade, né? E eu sei que em BH é bem comum isso, e no interior eu acho que mais ainda.
Mas você gosta dessa coisa, assim, de muita família, quando você vai pra lá?
Eu acho incrível. Eu, inclusive, tenho passado mais natais com a família mineira do que com a família gaúcha. Eu costumo, sim, brincar que meu pai é o Grinch. Meu pai, ele não gosta do Natal de maneira nenhuma, assim. Então, a gente começou o relacionamento com um acordo de vamos passar um Natal com uma família, outro Natal com outra, porque a gente mora em São Paulo, né? Meus pais seguem no Rio Grande do Sul, a família dela segue em Belo Horizonte. Então, a gente tem que se dividir, passar um pouco lá, um pouco cá. Mas a gente começou a fazer essa divisão só no ano novo. O Natal é sempre em Belo Horizonte ou com a família aqui em São Paulo, porque o mineiro sabe curtir o Natal muito mais do que o gaúcho.
Sim, com certeza.
Né? E é uma desculpa perfeita para reunir as 150 pessoas da família que não deu para juntar durante o ano, assim. Né?
Uh-huh.
Então o Natal é legal por
exatamente
isso.
Exatamente.
É legal por isso. Mas aí tu viveu em lugares muito diferentes a vida toda, mas nenhuma dessas cidades e países que tu mencionou foi Estados Unidos, né? Antes da tua vida adulta. Até os 18 tu tava falando espanhol só.
Então até os 18 eu morei em Quito, no Equador. Mas eu sempre estudei em escola americana. Então, na verdade, eu fui alfabetizada em inglês.
Que legal.
E aí, quando eu já estava na hora de escolher para onde que eu ia, o que que eu queria estudar, eu sempre gostei muito de trabalhar com televisão. Eu fiz muitas propagandas quando eu era mais nova, tipo 15 anos, 16. Eu adorava esse mundo das câmeras e dessa comunicação.
Tá.
E eu sempre gostei de fazer teatro e eu dançava muito, então eu sempre gostei das artes, assim, essas coisas.
Legal.
E eu tinha muito medo de ir pro Brasil estudar lá. Por causa do vestibular, você acredita?
Ah, é?
Porque eu nunca tinha estudado português, eu nunca tinha estudado história do Brasil, eu não sabia nada disso.
Tá.
Ainda não sei direito.
Entendi.
Então eu ia ter que estudar muito, sabe?
Sim, sim.
E eu sentia que eu não ia, como tinha morado fora muito tempo, eu sentia que eu não ia, assim, olha que louco, eu não ia fit in, assim, eu não ia me encaixar.
Entendi, entendi.
Direito, no Brasil.
Tem uma questão que vai além do idioma, né? Que são as referências do local, o conhecimento de coisas que aconteceram enquanto tu já estava viva, mas tu não estava aqui e não importava para quem mora em Quito o que está acontecendo aqui, né?
Sim, então eu tinha esse medo, assim, eu queria estudar fora.
Tá.
Aí eu ganhei uma bolsa, porque a universidade americana, quando você não é americano e não tem como fazer esses programas do FAFSA, que é quando eles te dão mais dinheiro, sabe?
Tá.
Pra você estudar.
Não sei como funciona isso.
Então, o estudante americano, ele consegue fazer um negócio que chama FAFSA.
Tá.
Que eles te dão dinheiro pra você. A bolsa do estudante americano é sempre maior do que o estudante internacional.
Entendi.
Assim, geralmente, né? E também você pode estudar sem pagar e ir pagando depois.
Entendi. Tipo, aqui é o FIES, né? Que é um modelo onde tu recebe acesso à faculdade particular, mas depois que tu te forma, tu vai pagando.
Isso. É. Mas acaba que isso é um problema aqui para as pessoas, para os adultos nos Estados Unidos, porque eles têm muito student debt, que é a dívida, né, do estudante.
Sim, acredito que aqui também seja. É, aqui acredito que também seja. Acho que aqui se bobear até mais, porque o brasileiro, acho que no mundo todo é assim, né? Não é porque tu sai da faculdade que tu já tá trabalhando e tem um emprego. Então, as pessoas começam a ter a dívida antes do momento de poder pagá-la. E isso é muito sério.
Exato. Sim. Então, eu tinha que ter uma bolsa boa para poder ir. Aí eu consegui. E consegui na universidade que eu queria, que era uma escola de cinema muito legal. E eu fui. E eu tive muito mais dificuldade em me encaixar nos Estados Unidos do que em qualquer outro país que eu já estive.
Caramba.
Porque mesmo eu estudando numa escola americana, eu morava no Equador e os meus coleguinhas eram do mundo inteiro, assim, a maioria latinos.
Tá, tá.
E o americano, quando mora em outro país, eu acho que ele se abre mais, ele não é tão fechado. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei, tipo assim, era todo mundo muito fechado. As meninas se cumprimentavam assim, esticando a mão, sabe?
Caramba, que doido.
Então, assim, mas era onde eu queria estar, era a faculdade que eu queria fazer, e eu fiquei, e eu sempre coloquei na cabeça que, pra mim, Estados Unidos era o lugar onde eu tinha que ficar, porque eu não ia me encaixar direito em outro país ou no Brasil.
Tá.
Então, eu fiquei, fiz a faculdade durante 4 anos, me formei e comecei a trabalhar em Los Angeles, que era onde eu morava. E fiquei lá até 2019.
Tá,
que recente. Foi quando eu e o Rafinha, a gente começou a namorar.
Sim.
E aí ele falou comigo, vamos morar em Nova York. Eu falei, vamos. Nunca fiz nada de nunca fiz nenhuma coisa doida, sabe? Assim, nunca...
Tá.
Minha vida assim, foi muito certinha, muito planejada.
Uhum.
E eu tava saindo do emprego naquela época, eu falei assim, ué, é agora.
Uhum.
Aí a gente veio pra Nova York, e aí veio a pandemia.
Pois é.
Aí a gente foi pro Brasil. Ficamos 2 anos morando no Brasil e eu me encontrei.
Sério? Vocês moraram onde? Aqui em São Paulo, né?
Em São Paulo.
Tá.
E eu amei São Paulo.
Tá.
E eu fiz tanta amiga.
É mesmo? É porque o brasileiro é bem aberto, né?
E foi tão fácil fazer amizade. E eu também tive uma experiência de trabalho em São Paulo, que eu trabalhei num programa de TV... da Jovem Pan.
Olha, não sabia.
E eu adorei estar trabalhado com eles.
Que legal. O que que tu fazia lá?
Eu apresentei um programa, mas durou pouco tempo. Acho que foram 8 meses só. Que eles estavam. Era um programa novo. Eles estavam com uma grade de entretenimento, tentando, né? Agora é só news, só notícias. Mas naquela época eles estavam tentando fazer uma coisa assim, mais de entretenimento. E eu trabalhei num programa chamado De Tudo Um Pouco, que a gente tinha vários convidados, tal. Eram quatro apresentadores. Caramba, e eu era uma das apresentadoras.
Isso é TV ou isso é rádio?
Isso foi rádio e streaming.
E streaming.
No YouTube e no canal da Panflix deles, né? Da Jovem Pan.
Eu fui muito um idoso agora fazendo essa pergunta e ignorando a possibilidade de existir plataformas digitais. É porque eu sei que a Jovem Pan é rádio, apesar de eu ter vindo morar em São Paulo e nunca ter consumido rádio aqui, né? Porque rádio é uma coisa que a gente... Não sei, eu por não ter vivido aqui infância e adolescência, eu não tenho referências de rádios locais. Mas eu sei que existe os rádios que eu escuto no Uber, e eu sei que a Jovem Pan é uma rádio grande consolidada, mas que, acho que alguém me comentou recentemente que tava com um conteúdo na TV também. Não sei se acaba ou sei lá. E aí eu pensei que talvez fosse isso. Mas então, mídias digitais. Isso foi durante a pandemia, 2020?
Isso foi durante a pandemia, 2021, eu acho.
Entendi, que legal.
Foi muito legal, eu adorei. E assim, eu tava me divertindo muito, e eu tava perto dos meus pais. E aconteceu também, durante os meus anos nos Estados Unidos, uma parada que me cansou e me consumiu demais, que foi sempre ter que renovar o meu visto.
Nossa, deve ser um perrengue mesmo, entendi.
Eu tive durante 4 anos um visto de estudante, quando eu estudava. Depois, eles te dão um visto durante 1 ano pra você tentar trabalhar, que é o OPT, mas você só pode trabalhar na área que você estudou. Você não pode, tipo, estudei, agora eu vou fazer um Uber para poder me manter aqui. Você não pode. Ou vou trabalhar de garçonete para poder ter um dinheiro enquanto procuro. Não, você tem que trabalhar, conseguir um trabalho na área que você estudou. E é uma área super competitiva, televisão e apresentação e essas coisas lá em Los Angeles. Uhum. Então... era difícil, mas eu consegui e eu comecei a trabalhar nessa produtora que eu te contei que fazia conteúdo pro Brasil.
Entendi.
Aí eu tive durante 5 anos um visto de jornalista, que era um visto para jornalista internacional.
Tá.
E depois eu consegui um visto que eu queria muito, que era um visto que eles chamam de habilidades extraordinárias.
Caramba, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar esse nome, não me é estranho, mas eu não lembro exatamente o que ele significa, se tu puder me explicar.
Então, muitas pessoas do mundo do entretenimento, da produção e tal, usam esse visto, que você tem que provar com cartas de pessoas já mais estabelecidas na indústria do cinema, com projetos que você já fez, prêmios que você já ganhou, sabe? Você tem que provar que você manda muito bem e que você tem o que eles chamam de uma habilidade extraordinária.
Tá.
Então aí você pode, tipo, pessoas no esporte podem aplicar para esse visto, das ciências e principalmente das artes.
Claro, porque são pessoas que outras pessoas até podem fazer algo parecido com o que ela faz, mas nunca exatamente o que ela faz, porque o artista, ele é único.
Então, eu lembro o application, o meu... aplicação, né, que fala pra poder pedir esse visto, era de quase 400 páginas.
Caraca, uma bíblia.
E eu tive que fazer com advogado. E é caro, é 7 mil dólares, mais ou menos.
Puta merda, a cada 4 anos tu tinha que ter essa preocupação.
3.
A cada 3, lógico, porque o quarto já venceu.
Com visto de jornalista, era a cada ano.
Meu Deus.
Eu tinha que reprovar.
Meu Deus.
Depois, com esse visto das habilidades extraordinárias, era a cada 3 anos. E era sempre muita coisa, ter que pedir carta. E é um saco, assim, você ter que pedir para as pessoas. Ai, olha, eu preciso desse visto, eu preciso que você fale muito bem de mim na sua carta, porque eu tenho que provar que eu sou muito boa nisso. Sabe? É constrangedor até.
Caramba, que estranho. É muito complicado, realmente. E também me parece uma incerteza, né? Tu não tem garantia de que daqui a 3 anos tu vai conseguir.
Não tem. É o seu futuro na mão de uma pessoa que não te conhece.
Nossa, que bizarro, né? Pesado.
Então, isso foi meio que me corroendo, assim, o ter que implorar e ter que pedir para poder ficar nos Estados Unidos Por isso que tem tanto imigrante ilegal. Porque é um saco fazer as coisas do jeito certo.
É. É verdade, né? Sempre que fala de imigrante ilegal, a primeira imagem que me vem na cabeça é a novela América, que a Débora Seco entrava pelo México entrava dentro do porta-luvas do carro, uma loucura. Mas, na verdade, acredito que a maioria dos imigrantes ilegais são pessoas que foram legalmente e ficaram ilegais depois por outras questões, né?
Muitos, muitos. Que aí, o único jeito deles te perdoarem, se você fizer isso, que é o overstay, muitas vezes é casando com um americano.
Entendi.
Aí rola muito casamento falso.
Aí
eu, inclusive, lá participei de um casamento falso sem saber.
Sério? Aonde? Porra, isso é incrível. Essa sinopse, não, ela vale um episódio.
Uma amiga minha, lá, brasileira, que eu, assim, nem era tão próxima assim, mas era uma amiga que trabalhou comigo em alguns projetos de cinema e tal, e ela falou comigo assim, aqui, tô comemorando meu aniversário, dia tal, não vou te passar muitas informações, só quero que você use azul, vem vestida, vem bonita e vestida de azul.
Caramba, tá bom.
Eu falei, beleza. Fui toda emperequetada pro aniversário de vestido azul, cabelo, maquiada, brinco, salto alto. Cheguei lá, ela estava planejando o casamento falso.
Caramba!
Com fotógrafos, bolo e tal, de casamento, ela estava toda de branco e as meninas de azul eram as madrinhas.
Caraca, ela tinha o roteiro pronto desse casamento,
então,
só não tinha avisado.
Eu fui madrinha de um casamento falso sem nem saber.
Caramba, que loucura.
E deu certo, ela tá lá nos Estados Unidos com a cidadania dela.
Caramba. Mas qual que é o conceito de um casamento falso? Ela não pode fazer um casamento verdadeiro e só não morar com a pessoa depois?
Então, ela é um casamento verdadeiro, assim.
Tem que ser, né? Senão não tem o documento.
Tem que ser. Tem que ser. E, assim, tem todo um preparo antes de você ir pra fazer a entrevista com o advogado, porque eles fazem perguntas do tipo assim, vou te fazer uma agora, Brian.
Tá.
Qual que é o nome da sua namorada?
Mariana.
Qual que é a da escova de dente da Mariana?
Qual que é o quê? Cortou bem na hora que tu falou.
A cor da escova de dente da Mariana.
A cor é branca. Branca elétrica da Oral-B.
Aí, passou!
Passei, aprovado. Pareceu muito que eu tava nervoso na hora que tu perguntou e falhou, e aí eu pensei, putz, vou ser reprovado agora, porque eu perguntei de novo a pergunta que a pessoa tá fazendo, aí pronto. Aí já parece que não sabe, tá pensando pra inventar.
Uhum.
Que louco.
E assim, então eles fazem a entrevista separadamente.
Tá, entendi.
De você e da Mariana,
lógico,
entendeu? E fazem esse tipo de pergunta de coisas mais íntimas, assim, que...
E certamente são perguntas que variam, né? Que não vai ser sempre a mesma lista de perguntas, senão as pessoas estudariam pra fazer o teste.
Sim, dá pra estudar com outras perguntas, mas não sempre vão ser as mesmas, né?
Entendi. Caramba, que
E
loucura.
Aí eles têm acesso à sua mídia social, então você tem que ficar sem postar, ou postar uma coisa que não é verdadeira, sabe?
Putz.
Ou fazer uma coisa mais private, ou não ter mídia social. Então... Aí você tem que ter conta conjunta, você tem que ter subscriptions de coisas, tipo, sei lá, a gente vai ter uma subscription de uma revista no nosso endereço, mas vai ser nos nossos nomes, sabe? Pra provar que vocês têm uma residência juntos,
entendi,
sabe? É um tanto de coisa.
Caramba, é uma treta grande.
É uma treta que dura, tipo, uns bons 3 anos, assim.
Às vezes é mais fácil casar.
Pra depois você divorciar.
Às vezes é mais fácil casar de verdade com a pessoa, porque aí aprende naturalmente. Porra, mas é muito louco. Mas calma aí, antes de continuar o papo com a Vivi, momento Alura para lembrar que o Eu Tava Lá é um oferecimento da melhor escola de tecnologia do Brasil, uma plataforma que tem 1.444 cursos e novos lançamentos toda semana. Eu sempre falo que são mais de 1.000, agora eu tô vendo o número redondo aqui, não redondo, né, mas o número exato, 1.444 novos cursos, e toda semana tem, além de novos lançamentos, também atualizações constantes dos cursos que já existem. E a pergunta que muita gente me faz é por que eu devo escolher a Alura? Alura, e eu respondo que na Alura você vai poder se aprofundar de vez, porque a Alura garante conhecimento com profundidade e diversidade para você se tornar aquele bom e velho profissional em T, que é o que tem um conhecimento amplo, como a parte de cima do T, mas se aprofunda naquilo que escolhe. Na Alura você pode fazer cursos de programação, de front-end, data science, inteligência artificial, desenvolvimento UX, design, mobile, inovação, gestão e muitas outras coisas que servem não somente para quem trabalha com tecnologia, né? Tecnologia está em todas as áreas, então corre aí, alura.tv/eutavalá ou aquele linkzinho secreto, eutava.lá/alura. Inclusive, aproveita e vai dar uma espiada no site do Eu Tava Lá, que tá bem bonito, foi feito com inteligência artificial, pelo chat GPT e eu, que inclusive é um bom título de filme ou de livro. Mas tá lá, tá bonito, eu gostei pelo menos, e ele se atualiza sozinho, é um orgulho na minha vida isso, porque toda vez que sai um novo episódio do Eu Tava Lá, ele já aparece lá no site, o post é bem bonito, inclusive tem AdSense, é uma maravilha. Então vai lá acessar o eutava.lá/alura e comece a estudar também para inteligência artificial, ajudar você na sua vida. E agora sim, vamos continuar o papo com a Vivi. Teve uma parte da conversa que tu conversou ali mais ou menos em 2019, que tu falou que tu tava morando em Los Angeles, e aí tu começou a namorar com o Rafinha e ele foi morar em Nova York. Eu lembro que eu gravei com ele aqui faz muito tempo já, acho que foi em 2020, e ele contou sobre essa passagem pro Los Angeles e tal, mas eu tive a impressão de que ele morou lá também. Vocês se conheceram com ele morando lá ou ele já tava morando em Nova York?
Eu conheci ele em Los Angeles.
Ele morando lá?
Ele morando em Los Angeles. Na verdade, essa história, ela começa em 2016.
Olha, tá.
É, foi assim, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando assim, Vi, aqui, o Rafinha Bastos, que é um comediante do Brasil, ele tá aqui em Los Angeles e ele tava procurando alguém para gravar um conteúdo pro canal do YouTube dele. E eu, na época, às vezes fazia gravações. Eu tinha uma câmera e tal, e eu gravava.
Tá.
E ele tá querendo um camera person pra gravar um conteúdo pro YouTube dele. Você pode ir? Porque eu ia, só que eu não vou poder.
Tá.
Eu falei, putz, eu tô cansada hoje e tal. Vou ver se outra amiga pode.
Caramba.
Liguei pra essa
outra amiga. Tu conhecia ele ou não?
Hã?
Tu já conhecia ele ou nunca tinha ouvido falar?
Não, tá. Não conhecia. Eu já tinha ouvido falar do nome dele, mas eu não sabia como que ele era, nunca tinha pesquisado ele, nunca tinha visto ele, assim.
Tá.
E não sabia das polêmicas todas, porque eu não morei lá, né? Então, assim, eu não sabia. Eu sabia que era um comediante brasileiro.
Entendi.
Aí liguei pra outra amiga, falei aqui, você pode ir lá e tal? Falei, putz, eu não tô podendo. Aí falei, bom, vou ter que ir, né? Fui. E o vídeo, eu lembro quando eu cheguei lá, ele abriu a porta, ele era eu fiquei tipo assim, olhando pra ele assim, com o pescoço pra cima, porque ele é muito alto. Eu falei, sim. Nossa, que cara alto! Mas ele foi tão legal que o sentimento que me deu foi como se eu já tivesse conhecido ele.
Entendi.
Assim, eu me senti muito à vontade, sabe? Ele me fez, mas hoje em dia eu vejo que isso é uma característica dele. Ele faz com que as pessoas se sintam à vontade.
Entendi.
Eu já vi ele fazer isso no podcast dele, sabe, com os convidados. Ele tem essa habilidade.
Que legal, é importante.
Mas naquela época eu falei assim, nossa, que cara legal, assim, a gente conversou e foi legal e tal. E o vídeo era eu gravando ele saindo do Airbnb dele lá em Los Angeles e indo pro aeroporto buscar a família, a esposa e o filho que estavam chegando de férias do Brasil.
Tá, tá.
Então o Rafa era casado nessa época.
Sim, sim.
Tipo assim, nada a ver. Eu conheci ele como um cara que eu fui gravar um vídeo, a gente se deu bem e ele me adicionou no Instagram, eu adicionei ele, ele voltou pro Brasil. 3 anos depois, ou 2 anos depois,
sim,
ele foi morar em Los Angeles.
Que legal.
Aí ele já tinha divorciado, já tinha namorado, já tinha terminado. E aí,
uma vida nova ele, já.
Vida nova. E aí eu falei com ele, você tá aqui em Los Angeles? Ele falou, tô, vamos ser amigo? Eu falei, ué, vamos. Ele, vamos sair pra almoçar? Eu falei, vamos, o dia que você quiser. Aí ele falou, amanhã. Eu falei, opa.
Determinado.
Ou ele tá muito sozinho aqui em Los Angeles, Ou ele me achou gatinha.
E qual das duas opções que era? Provavelmente eram as duas opções.
É, ele falou que era as duas. Ele falou que eram as duas, mas eu acho que ele realmente estava muito sozinho.
Pô, que legal. E aí, depois, com vocês já namorando, então, que ele decide ir pra Nova York.
Sim.
E é outro mundo, né?
Completamente. Eu
É, extremo
fiquei.
diferente.
É completamente diferente. Eu já conhecia Nova York, já inclusive tinha trabalhado num projeto de um filme aqui em Nova York antes, que eu fiquei 3 meses aqui. Mas morar mesmo é diferente. E eu nunca tinha passado um inverno em Nova York.
Tá aí uma grande diferença de Los Angeles e Nova York, certamente.
É. A gente chegou em outubro de 2019 e ficamos 6 meses, que foram os 6 meses mais frios do ano, né?
Puta merda, claro.
E eu fiquei arrasada. Eu detestei Nova York. Não conhecia ninguém, não tinha amigas. E o povo aqui em Nova York é muito difícil de você fazer amizade.
É?
Porque assim. Como nova-iorquino, porque primeiro ele já tem o mundo dele, tá trabalhando muito, não tem tempo para nada. Sabe aquele cara, aquela pessoa que não tem tempo para nada? Eu te juro, Brian, eu entrei em contato com algumas pessoas que trabalharam no filme que eu tinha trabalhado, pra gente encontrar, e uma delas me respondeu assim: eu lembro que era. Dezembro ou novembro, e ela falou assim: Ah, vamos encontrar, mas eu só posso no final de março.
Meu Deus, caraca, é a agenda da Ivete Sangalo, da pessoa.
É, e eu,
Impressionante.
nossa, ah, porque eu vou ter um filme para fazer, e depois eu vou ter isso, depois eu vou ter aquilo, e depois
Puta
eu vou estar
merda.
estudando para não sei quem, então eu só posso daqui 3 meses e meio.
Caraca, que vida triste.
E eu falava: Nossa, gente, tem nada a ver esse lugar comigo, sabe?
É bizarro.
Aí veio a pandemia, fomos para São Paulo.
Tá. E assim, para quem não é de São Paulo, para quem não viveu em São Paulo, não parece que vai ser muito diferente, porque São Paulo tem essa característica de estar todo mundo trabalhando o tempo inteiro e tal. Mas tem uma diferença em São Paulo, que eu não sei como é em Nova York, mas eu moro há 10 anos aqui e eu acho que eu conheço uns dois paulistanos, porque ninguém é daqui. Então tá todo mundo em São Paulo, mas tá todo mundo meio assim, querendo encontrar pessoas, sabe? Então eu acho que a receptividade é diferente e depois tu nota que é porque ninguém é daqui.
Sim. Eu acho, não, eu achei o paulista também muito, muito gente boa, assim, os que
É.
eu conheci e tal. E eu adorei São Paulo. O brasileiro é diferente. O brasileiro, ele é mais welcoming.
Sim, eu acho
Ele
que sim.
te, sabe, é uma coisa mais aconchegante, assim, ele te convida para casa dele, sabe?
É,
Ah,
é.
vamos sair, vamos fazer isso, topa tudo, sabe?
Sim. Eu acho que
Eu
o
gosto disso.
paulistano menos. Eu tenho a impressão de que o paulistano ele é o que marca de ir numa cafeteria e de ir num lugar, num restaurante. Mas as pessoas que não são paulistanas e que moram em São Paulo convidam para ir na casa. Os gaúchos são assim, os mineiros nem se fala, né? Então é legal, a gente encontra todas essas pessoas aqui. Mas tu comentou que quando tu morava em Quito, tu estudou numa escola americana que tinha gente do mundo inteiro. Como que eram as tuas amizades dessa época, assim, da juventude? Eram pessoas estrangeiras sempre?
É, eram pessoas estrangeiras, então eu tinha coleguinhas do Peru, da Colômbia, da Argentina, até da África.
Nossa, que legal.
É, e então, assim, eu conheci pessoas de vários lugares, e eu lembro, uma das minhas lembranças favoritas, assim, da escola, eram os festivais internacionais que rolavam na escola. Todo
Pô,
ano
que
tinha.
legal, que legal.
Então, assim, você preparava. As pessoas de cada país, eles preparavam uma apresentação de dança, de música e do país deles, sabe? E aí tinha comida de cada país. Era muito legal.
Que legal, eu
Aí
acho muito.
eu tinha um coleguinha do Sri Lanka.
Nossa, eu não tenho nenhuma informação sobre o Sri Lanka. Eu só conheço a bandeira deles, que é muito legal. Que legal.
É, mas eu gostava muito disso. Foi muito legal.
Não, com certeza, culturalmente é muito enriquecedor, assim, tu conhecer gente de lugares tão diferentes, né? Porque são
Sim.
culturas que a gente não tem acesso nunca se não conhecer alguém de lá, né? É muito louco. Muito louco. Eu tenho uma amiga russa que mora aqui no Brasil há algum tempo, há 2 anos, assim. Ela veio na pandemia também. E ela fala português e tal, mas ela tava comentando comigo sobre a diferença que é um russo estar no Brasil justamente por essa coisa do brasileiro ser muito welcoming, como tu falou, de as pessoas quererem conversar no elevador, de as pessoas, ela pegar um Uber e o motorista querer saber onde é que ela tá indo e da vida dela, e ela pensa, pô, mas por que que o brasileiro é assim, né? E ela até me falou que brasileiro é muito fofoqueiro, porque sempre quer saber
é
da vida.
É muito, mas eu adoro isso.
Ela comentou, ela foi tomar a vacina de Covid, e aí ela foi com o namorado dela tomar a vacina. E aí quando ela foi tomar a segunda dose, ele não pôde ir no dia e tal, ela foi sozinha, e a enfermeira perguntou se eles tinham se separado, porque ela lembrava deles da outra vez. E ela ficou, nossa, brasileiro quer saber de tudo da vida da gente, que é, porra, muito brasileiros.
Muito brasileiro. Eu lembro uma vez, eu fui numa farmácia comprar umas coisas e acabei comprando uma vitamina pro cabelo.
Tá.
É, que é bom, uma vitamina que é bom pro cabelo, que chama Pantogar. Aí, eu tô lá no caixa e pagando, e ele chega pra mim e fala assim, é bom isso aqui? Eu falei, é, mas pra que que serve? Eu, é pro cabelo, é uma vitamina, mas é bom pro cabelo e tal. Ah, então, assim, imagina se fosse um remédio pra alguma coisa que eu não queria falar sobre, né?
Compartilhar sobre ele, é verdade, poderia
compartilhar.
Ser.
É, mas assim, é, eu gosto muito disso, adoro. Eu dou conversa pra todo mundo.
Que legal, que legal. E nos Estados Unidos, em Los Angeles, era diferente? Ou o americano, em geral, ele é mais aberto do que o nova-iorquino?
Olha, eu acho que em Los Angeles as pessoas são mais simpáticas, mesmo que eles... Porque as pessoas falam que o pessoal em Los Angeles são falsos.
Tá.
Que são sorrisos falsos. Mas eu não tô nem aí.
Não tem problema.
Eu prefiro receber um sorriso falso do que não receber nenhum sorriso.
Entendi.
Sabe? Então, assim, por exemplo, eu vou num restaurante e a pessoa que vai me atender... tá sorrindo e tá sendo simpática. Aqui, em Nova York, eles não querem nem saber, se eles não querem te agradar.
Caraca.
Sabe? Não tem sorriso envolvido. Então, assim, eu acho que as pessoas em Los Angeles são mais simpáticas. O sol tá brilhando lá fora, o céu tá azul, sabe? Então, assim, tem mais motivo pra sorrir, eu acho.
Sim, é um
aqui
lugar...
Aqui as pessoas são mais emburradas.
Entendi, é um lugar mais caloroso, né? E São Paulo, quando tu veio pra cá, agora depois de toda essa conversa, esse contexto, eu entendo porque tu amou. Porque, pô, São Paulo, realmente, eu tenho a sensação de que no Brasil inteiro, assim, não tem nenhum lugar que a gente seja tão bem tratado por prestadores de serviço em geral, assim, desde garçom até alguém que vem na tua casa pra consertar ou fazer alguma coisa. As pessoas, os profissionais, parece que em São Paulo são muito profissionais, né?
São super, super. E, assim, E conversam e cumprimentam e são simpáticos, sabe? Assim, quando eu vou sair com o Tito, que é meu cachorrinho, sabe? Todo mundo na rua é simpático, conversa, conta caso, sabe? Eu acho isso muito legal.
Isso é muito legal.
O Rafa morre de preguiça. O Rafa, ele é mais nova-iorquino, sabe?
Sim.
Ele não gosta de conversar com estranhos.
Entendi. É meio que o curitibano, assim. O estereótipo do curitibano é esse. Eu conheço um monte de gente que morou em Curitiba, que não são de lá, mas que viveram lá uma época, e falavam que, assim, que a galera nos cumprimenta na rua e tal. Certamente vai ter curitibanos me ouvindo agora que vão reclamar desse estereótipo. Mas é o que as pessoas falam do curitibano em geral.
Aham, sei.
Mas aí a gente já falou de lugares que tu morou e tudo que tu viveu da vida e trabalhos que tu teve. Em que momento que tu resolveu começar a fazer conteúdo pra internet? Porque é muito diferente, né?
É, muito diferente. Nossa, completamente diferente.
Foi depois dessa experiência da Jovem Pan?
Foi, depois. Então, eu tava num momento da vida que aquele programa da Jovem Pan já tinha acabado, a gente tava no Brasil sem saber quanto que a gente ia voltar pra Nova York, quanto tempo que a gente ia ficar no Brasil. Então, eu meio que não comecei nada novo, sabe? Não fui atrás de coisas novas, porque eu não sabia onde que eu ia estar. Aí, decidimos que a gente ia voltar para Nova York. Muito mais por causa do Rafa do que por minha causa. Porque é mais sobre o sonho do Rafa e dele querer seguir aqui na comédia e tal. Aí, eu falei assim, pô, então eu vou ter que fazer alguma coisa... né, pra mim, assim. Aí o Rafa sempre falava comigo pra eu fazer um canal no YouTube. E eu nunca fui muito empreendedora, assim. Eu preciso de um chefe chato, sabe? E ter Sim. deadlines pra seguir.
Entendi.
Eu sou uma boa... Eu sou muito obediente.
Uhum.
Esse é o meu perfil. Eu não sou empreendedora. Meu negócio é seguir ordens. Então, eu não tinha essa experiência de fazer, eu sozinha fazer, sabe?
Entendi.
Ele fala, não, eu falava, mas e se ninguém gostar, eu vou falar sobre o quê? Eu não sei sobre o que eu vou falar, eu não tenho nenhuma experiência em alguma coisa específica, porque os canais que eu assistia, os vídeos que eu consumia, eram coisas específicas, tipo assim, como fazer uma vela, sabe? Eu como, sei lá. E falava, pô, eu não falo sobre isso. Só que aí, eu tive uma ideia. Eu falei, eu posso falar como sobre é morar fora, porque isso eu sei.
E isso é interessante pra caramba.
E isso é interessante pro brasileiro. E as mensagens que eu recebi no meu Instagram era sempre sobre como era morar fora e sempre sobre o inglês.
Tá, que também é muito interessante.
E eu falo muito, eu uso muito as palavras do inglês. Eu misturo muito. Hoje em dia eu faço isso menos. Mas eu sempre fiz isso muito, assim, de misturar as palavras.
Tá.
Sempre fiz isso muito com o português, o espanhol, o inglês. Quando eu converso com a minha irmã, eu converso nos três, assim. É difícil pra mim manter um só, sabe?
Entendi.
Aí eu falei, eu posso fazer isso com o que eu já faço naturalmente, incluir as palavrinhas como um jeito das pessoas aprenderem palavras novas. Aí eu fiz meu primeiro vídeo.
Que legal.
Que foi vindo pra Nova York. E as pessoas começaram a gostar. E primeiro o público veio mais por causa do Rafinha, né?
Uhum.
Pessoas que já conheciam ele, que me conheciam através dele.
Não, eu mesmo devo ter conhecido através dos stories dele ou de alguma coisa que ele compartilhou em algum lugar. Mas...
Uhum.
Mas as pessoas não ficam por causa disso. As pessoas ficam porque o conteúdo é legal.
Aí elas começaram a pedir pro Rafinha não participar tanto.
Tá atrapalhando o vídeo, Davi.
Tava atrapalhando, Mas aí eu comecei a gostar mais e tal. E agora que já tem mais de um ano que eu tenho feito o canal, agora eu tô muito mais empolgada, sabe? Agora que eu tô vendo que, tipo assim, deu certo, já tive alguns patrocinadores, agora eu tô mais focada nisso, sabe?
Legal. Eu ia falar isso, que tem um mercado publicitário enorme pra esse tipo de conteúdo, né? Porque tu consegue falar com empresas de idiomas, empresas de... Enfim, todas as empresas têm a ver com o que tu vive, né? Que é morar lá e cá e tá sempre indo pra cima e pra baixo.
Aham, sim. Então tem sido uma experiência diferente pra mim, mas muito legal, e eu tenho gostado muito da interação, assim, com as pessoas, sabe?
Sim.
Receber as mensagens e poder responder as mensagens e ver como as pessoas se identificam com as coisas que eu compartilho.
Entendi. E já tá rolando de ter pessoas que te conhecem pelo canal, assim, aqui em São Paulo ou aí?
Sim! Nossa, eu vou te contar uma história que, assim, me fez muito feliz.
Sério? Quero saber.
Porque, assim... Quando a gente voltou pra Nova York, eu fiquei meio tristonha, sabe? Eu tava tipo assim, eu não gosto tanto daqui.
Depois da pandemia,
a gente chegou,
né?
Sim, depois da pandemia. E a gente chegou no auge do inverno. E eu não dou muito bem com o frio, eu sou muito magrela. E o frio me incomoda, sabe?
Tá.
E aí eu tava meio triste e tal. E eu contei sobre isso no meu canal. E aí eu comecei a receber algumas mensagens de meninas brasileiras que moravam aqui em Nova York e estavam passando pelas mesmas coisas.
Caramba, que legal.
Aí eu conheci uma menina mineira, conheci uma outra menina que tem um site também sobre Nova York, e conheci uma outra menina que chama Virgínia também.
Uhum.
E aí conheci elas separadamente. Eu recebi a mensagem e eu falava, vamos tomar um cafezinho então. Aí fazia amizade com elas, aí eu apresentei elas pra elas, assim, sabe?
Sim, sim, sim.
E elas ficaram super amigas.
Caramba,
entre elas.
Que legal.
E hoje em dia é tipo um grupo. Um grupinho que, tipo assim, é aniversário do fulano, vai todo mundo, sabe? Assim, todo mundo sabe. Elas ficaram super melhores amigas.
Caramba,
e até
que
quando,
legal.
Quando eu não estou, elas se encontram sempre.
Perfeito.
E eu fiz dois grupos. E fiz um outro grupo com outras duas meninas que entraram em contato comigo através do canal.
Caramba, que legal.
E então eu consegui conectar as pessoas que também estavam precisando de amizades, como eu tava, sabe? Então, eu me senti útil, assim, foi bom.
Que legal. Tu foi o elo de várias pessoas que tinham interesses em comum e não tinham como se encontrar sem a tua participação.
Sim, tudo através do canal.
Tudo através do canal. A prova
isso
de
me
que...
fez muito feliz.
Pô, com certeza. E a prova de que a internet tem coisas boas também, né? Porque às vezes a gente vê que a internet só tem maluco, e é verdade, tem muito maluco, mas tem muita coisa legal que a internet proporciona pra gente, né? E é um trabalho muito diferente, eu entendo o que tu falou ali de ter, de gostar de ter um chefe e tal, é muito contraditório pra galera que hoje segue aqueles coaches de Instagram que fala de siga seus sonhos e saia da sua empresa e abra seu negócio. E, cara, nem sempre isso é o caminho da felicidade. Muitas vezes, ter alguém te pedindo coisas faz com que tu seja produtivo e, às vezes, não ter ninguém pedindo nada faz com que tu não faça nada. Eu me identifico perfeitamente com isso, assim, acho que faz muito sentido. Maravilhoso. E agora o que, que vem pela frente aí? Depois então, de essa ida e vinda, tu vai ficar morando aonde e como que tá o canal?
O plano é ficar em Nova York.
Tá.
Isso foi uma... Isso nossa, isso foi, deu muito pano pra manga, esse assunto, entre eu e o Rafa.
Tá.
Porque eu quero morar no Brasil e ele quer morar nos Estados Unidos.
Certo.
Ele quer ter filho aqui... Eu quero ter filho no Brasil.
Entendi.
E adivinha quem ganhou?
Provavelmente tu.
Não!
Não, ele? Eu não acredito. Que isso? Como assim? E aí?
Ele ganhou. Ele ganhou. É. Então, assim, o plano é ficar aqui em Nova York por mais uns 5 anos.
Tá.
E ter filho aqui.
Tá.
Já ano que vem é o plano.
Certo.
O plano é engravidar ano que vem.
Tá.
E o filho vai nascer aqui, porque ele acha que com o filho nascendo americano, com passaporte, uma cidadania americana abre muitas portas e tal. E eu concordo.
É, claro.
Eu entendo, porque eu também passei por esse problema, né?
Sim, no mínimo o filho de vocês não vai ter a preocupação de 3 em 3 anos ter que procurar um advogado. Então, realmente, já vale esse planejamento.
Sim, sim. É, e então, eu entendo isso, só que eu vou querer analisar isso quando o filho ou a filha já tiver na idade de ir pra escolinha.
Tá.
Tipo assim, tipo, first grade, primeira série.
Entendi.
Aí eu acho que a gente vai... poder voltar.
Entendi. E aí fica agora a minha pergunta de espectador do teu canal. Vocês não compraram um apartamento em São Paulo?
Ah, então, compramos um apartamento em São Paulo. Uhum. O Rafa já tem um apartamento dele que eu amo, que é da Vila Madalena.
Vila Madalena, sim.
Eu adoro lá.
É muito legal lá. Eu nunca morei lá, mas já frequentei bastante e é um ambiente legal, assim, de
é
jovens.
Muito legal. É tudo colorido. O Rafa morre de preguiça, mas eu amo. E eu ando lá e vejo as lojinhas, as casinhas coloridas, e o pessoal sentado nos botequinhos e
é
tal.
Legal,
eu adoro.
É legal.
É, só que a gente acabou comprando um apartamento no condomínio onde o Tom mora com a mãe dele.
Sim.
Que o Rafa sempre quis voltar lá e ele achava que ele nunca fosse voltar lá mais porque ele já tinha divorciado e ele achava esquisito essa coisa de, tipo, morar onde sua ex-mulher mora, sabe?
Sim, sim, tem sentido.
Só que eu e ela somos muito amigas.
Entendi.
E a gente tá sempre junto, eu tô sempre na casa dela, sabe?
Sim.
Então, é, a gente tá sempre lá e o Rafa gosta muito de lá porque lá é tipo um clube, sabe?
Sim, sim, é um condomínio fechado, né? Que tem
é tipo um
vários
clube
ambientes,
fechado.
Assim. Muito legal.
É. Então a gente comprou um apartamento lá porque ele também acha que pra ter filho lá é um lugar melhor.
Sem dúvida.
Então é isso.
Entendi. Vai ser um filho americano que vai ter acesso livre ao Brasil e aos Estados Unidos. O melhor planejamento possível.
Uhum.
E tem o Tito, que é um cachorro internacional.
E tem o Tito. É, que eu sei que não vai aparecer no podcast, mas eu vou mostrar ele pra você aqui, ó.
Eu tô vendo, maravilhoso, ele tá com muito cara de sono.
Muito, muito soninho, ele é muito fofo.
O Tito é nova-iorquino?
Ele é da Pensilvânia.
Da Pensilvânia, olha só.
É, a gente foi pra Pensilvânia pegar ele lá num canil dessa raça, que é uma raça que chama Cavalier King Charles.
Legal, vale as pessoas pesquisarem no Google porque ele é muito fofinho.
É muito demais.
Muito legal. Eu sou provavelmente a única pessoa desse podcast interessada na cidadania de cachorro, porque eu tenho um Lulu da Pomerânia que é gaúcho. Eu fui buscar ele lá. Eu fui, não. Minha namorada foi, na verdade. A gente trouxe ele do Rio Grande do Sul. Então eu sempre pergunto pras pessoas, onde que teu cachorro nasceu? Porque eu acho que isso é relevante, por alguma razão.
Sim, sim.
É. Vi, obrigado por ter topado bater esse papo. Foi muito legal.
Ah, foi ótimo.
Ouvir tuas histórias, ouvir as coisas todas. E eu quero deixar aqui no final o convite para que todo mundo vá conhecer teu canal e te perguntar onde que tu prefere que as pessoas te encontrem. No Instagram? Onde que tu tá mais ativa fora do YouTube?
No Instagram.
No Instagram?
É, pode mandar DM que eu respondo quase todos, assim, quando eu posso. E me segue lá no YouTube que tem conteúdo bom vindo por aí.
Legal, legal demais. Obrigado, vou deixar linkadinho aqui na descrição do episódio, então, tanto o YouTube quanto o Instagram. E mais uma vez, obrigado, foi muito legal. Foi muito legal
a você.
Tua participação. Valeu.
Obrigada pelo convite, gostei muito de bater esse papo com você.
Que massa, obrigado. Fica
e
o
manda
convite.
Um beijo pra Mariana.
Vou mandar e fica o convite em aberto aqui pra que tu volte depois, porque é sempre legal quando um convidado retorna pra falar de novidades.
Beleza, vou voltar assim.
Valeu, beijão.
Beijo, tchau.
E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Vivi, pô, muito legal bater esse papo. Eu, sinceramente, gostei demais, não só porque eu sou muito fã dela, mas porque achei um papo leve, saudável, descontraído, como eu gosto que sejam aqui os papos neste podcast. Se você também gostou, deixe no saber disso, manda mensagenzinha lá no Instagram da Vi e vai lá assistir os vídeos do canal dela, tá linkadinho aqui na descrição deste episódio e a gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá, que pode ser quando você quiser. Eu sempre falo isso, procura aí, ó. Navega pelo lugar onde você está ouvindo esse episódio, que você vai encontrar mais de 260 episódios. Eu tava lá sempre com convidados diferentes e convidados legais. Recomendo inclusive ouvir o episódio do Rafinha Bastos, que eu ainda não sei qual é, mas se você procurar aí, com certeza você vai encontrar. A gente se vê de novo no próximo. Tchau!